Olá, muito boa tarde. Estão difíceis as contas para a aprovação do orçamento da região para 2024. Para já, apenas os partidos que compõem a coligação PSD, CDS e PPM aprovam o orçamento para 2024. Entrevistado pela Rádio e Televisão Públicas, o líder e deputado do PPM, Paulo Estevão, deixa críticas a Chega e Iniciativa Liberal e salienta que os Açores são a região que mais cresceu na Europa.
A Iniciativa Liberal e o Chega vão apresentar-se aos seus eleitores como? Ver como traidores ao centro-direita, porque as pessoas que votaram no Chega e na Iniciativa Liberal não votaram para tentar que o Partido Socialista regresse ao poder. Votaram justamente para que o Partido Socialista saísse do poder e, portanto, vão sentir-se traídos. Nós vamos transformar-nos em 8 anos, vamos transformar-nos numa das regiões, a região que vai mais, que está a crescer mais na Europa, e vamos transformar numa região relativamente rica na Europa. Em apenas 8 anos, são resultados extraordinários.
Segundo o CDS, o plano de orçamento para 2024 dá uma resposta transversal à sociedade e à economia açoriana. Em sentido contrário, a Iniciativa Liberal irá votar contra, porque considera as propostas irrealistas, assistencialistas e não retiram os Açores da pobreza. O PAN já tinha informado que se irá abster. O Chega revelou que não irá votar favoravelmente. Também entrevistado pela Rádio e Televisão Públicas, o líder e deputado do partido, José Pacheco, garantiu ou a abstenção ou voto contra.
Nós não vamos votar favoravelmente este orçamento. Isto não é um segredo.
Ora, feitas as contas, os três partidos que integram o Governo Regional têm 26 deputados na Assembleia Regional e contam com o apoio do deputado independente, somando 27 lugares, número insuficiente para a maioria. A proposta de plano e orçamento da região para 2024 depende do sentido de voto do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, sendo que só com a abstenção do PS é que o orçamento pode ser aprovado. O plano e orçamento da região para 2024 começa a ser debatido a partir do dia 20 deste mês no Parlamento açoriano. Ainda sobre o plano para 2024, a Secretária Regional da Educação e Assuntos Culturais revelou que o Governo Regional vai aumentar em 41,3% as verbas inscritas nas propostas do plano e orçamento para 2024 destinadas à ação social escolar no arquipélago. Sofia Ribeiro falava durante uma audição parlamentar na Comissão de Política Geral reunida na Horta a propósito das propostas do plano e orçamento do Governo para 2024.
Isso tem reflexos em diversas áreas, essencialmente no que respeita ao apoio às famílias, porque evidentemente tem vindo a ser a ação social a área que acolhe a maior fatia do plano. Este ano temos um investimento na ação social superior a 15 milhões de euros, com um aumento de 41,3% por comparação com o plano anterior. E, portanto, não somente é a ação social, a área do plano que mais peso tem nos investimentos deste governo, como também é que reflete este aumento significativo com o ano anterior.
Também o setor da saúde é uma prioridade do atual Governo Regional e vai continuar a ser em 2024, conforme referiu a Secretária Regional da Saúde na Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais.
Porque não tenho a menor dúvida que se nós não tivéssemos neste momento profissionais de saúde valorizados, independentemente de reconhecer que há problemas, independentemente de reconhecer que os graus ou os níveis de motivação possam oscilar, tenho a certeza que se não fosse a valorização e o empenho, estaríamos numa situação caótica, idêntica à que se vive em Portugal continental. O subfinanciamento deste setor, infelizmente, é crónico. Agora, o que nós temos que fazer aqui, efetivamente, é tornar este setor sustentável. E creio que o Sr. Deputado também tem a noção que isso não se faz de um ano para o outro.
Mónica Seidi falava no âmbito das auscultações aos membros do Governo Regional sobre a proposta de plano e orçamento para 2024.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente da Assembleia da República destacou a boa relação institucional com o Parlamento dos Açores e também com o Governo Regional. Augusto Santos Silva falava após uma audiência em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, com o chefe do Executivo açoriano.
As coisas têm melhorado e vão continuar a melhorar, de forma a que a Assembleia da República, no seu processo de decisão, possa ter sempre, que isso é útil, pertinente e indispensável, a opinião, os pontos de vista, as propostas, as ideias veiculadas pelos governos, pela região autónoma. Iniciativas legislativas tão importantes como a região, como, por exemplo, a chamada Lei do Mar. E por isso é muito importante que os canais de diálogo, de comunicação recíproca, estejam mais bem aliados possível.
Por seu lado, o Presidente do Governo Regional realçou que se trata de uma reunião muito útil e muito produtiva, estimando que possa assim também aprofundar um relacionamento mais estreito e útil dos dois órgãos.
Aos órgãos do governo e o dever, aos órgãos do governo próprio da região, o direito de audição nas matérias que são da competência da Assembleia da República, mas que são de interesse específico e das regiões autónomas, imponha a audição dos órgãos do governo próprio. Podemos melhorar, agilizar e ver como é que o cumprimento deste dever possa ser útil e tenha em consideração os parceiros.
Entre os temas abordados, José Manuel Bolieiro especificou a questão da revisão constitucional, reiterando a necessidade da mesma ser feita de forma a que permita clarificar a aprofundar a autonomia política das duas regiões autónomas e o funcionamento e a dignificação dos órgãos do governo próprio. A futura revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas foi também uma questão abordada no encontro entre Santos Silva e José Manuel Bolieiro, tendo o Presidente do Governo açoriano reiterado que a última revisão foi penalizadora da boa distribuição e equitativa da riqueza nacional para com as autonomias. O chefe do Executivo açoriano considerou também que é possível melhorar e agilizar o direito de audição das regiões autónomas nas matérias que são da competência da Assembleia da República.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um sismo com magnitude de 2.1 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na Ilha Terceira. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, o sismo foi registado pelas 2 horas da manhã e teve epicentro a cerca de 5 quilómetros a norte de São Bartolomeu. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia da Terra Chã, no concelho de Angra do Heroísmo. O evento insere-se na crise sismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Nos últimos tempos, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, nos Açores, tem registado um aumento de pedidos de apoio a pessoas idosas vítimas de crime, quer seja pelos cônjuges, quer por parte de outros familiares. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Em 2022 foram apoiadas pela APAV mais de 30 pessoas com 65 ou mais anos. Sílvia Branco, gestora da APAV nos Açores, sublinha que muitas queixas são complexas, ainda fruto da pandemia.
Estes filhos, por norma, não iam sozinhos para a casa dos pais, já tinham família constituída. E passado algum tempo começavam a assumir um papel de líder naquela casa que pronto, não deixa de não ser deles. E nós começamos a ter vítimas que por receio começaram a ficar limitadas ou confinadas a determinados espaços da sua casa. Temos também outras situações que filhos pedem dinheiro. E eu não quero dizer que a violência está associada a qualquer tipo de consumo de substâncias psicoativas, mas das situações que nós acompanhamos aqui na APAV, não foram raras as vezes em que existiam estes consumos, solicitavam este dinheiro às vítimas que por medo concediam.
A responsável falava à Atlântida no âmbito do seminário debate debate intitulado Pessoas Idosas Vítimas de Crime e Violência, que acontece no próximo dia 16 de novembro em Ponta Delgada. Silvia Branco realça que no ano passado a instituição na região apoiou mais de 30 idosos. A maior parte das queixas prende-se com o consumo de substâncias psicoativas.
Parece um pouco reduzido, mas posso garantir que não. Até porque quando nós acompanhamos uma vítima de crime, o atendimento não se cinge apenas, o processo não se cinge apenas no atendimento, porque as vítimas a nível emocional encontram-se mais instáveis. Por norma, as vítimas não querem apresentar queixa, porque nós não nos podemos esquecer que, apesar de tudo, apesar da situação de crime, de maltrato, há uma ligação afetiva e emocional a quem pratica o crime.
Face ao aumento do número de pedidos de apoio de idosos, o objetivo do evento é refletir e debater sobre diferentes formas de combater este flagelo.
Para existirem tantos pedidos de apoio e tantas situações que conferem situação de crime ainda em relação a esta população, é porque efetivamente existe algum trabalho, ou muito trabalho ainda a desenvolver. E nós convidamos profissionais de várias áreas, no sentido de podermos recolher o contributo de cada um e, ao fim deste seminário, termos aqui uma reflexão e, quem sabe, não é ser aqui alguma proposta de intervenção que ainda não tenha existido e que possa atenuar, pelo menos, estas situações de crime perante as pessoas idosas.
O seminário vai decorrer no dia 16 de novembro, entre as 9 da manhã e a 1 da tarde, no Auditório Municipal Natália Correia, em Ponta Delgada.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, a equipa do Fontinhas regressou este fim de semana às vitórias, em jogo a contar para a 9ª jornada do Campeonato de Portugal. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
Jogou-se para a 9ª jornada do Campeonato de Portugal, Série C, onde estão as três equipas açorianas. Apenas duas entraram em ação, dado que o jogo entre o Lusitânia e o Peniche foi adiado para o dia 19 de novembro. Ora, destaque para a vitória do Fontinhas na recepção ao União de Santarém. 3-2 foi o resultado final, resultado que agradou ao treinador da equipa da Praia da Vitória, o Grupo Desportivo das Fontinhas, João Cortesão, que dedicou esta vitória suada ao seu público.
Foi um jogo emocionante, foi um jogo onde o Santarém é uma equipa com muita qualidade, jogadores tanto individualmente como coletivamente. Nós mostramos a nós próprios e estes adeptos, a quem temos que agradecer o apoio e dedicar-lhes esta vitória, mostramos que temos qualidade para discutir jogos, uma série muito equilibrada e precisamos de para a semana consolidar estas vitórias.
Já na outra partida, o Rabo de Peixe recebeu e não foi além de um empate a uma bola frente à equipa do Marinhense. No final deste jogo, realizado na Ribeira Grande, o treinador do Rabo de Peixe, Hélio Oliveira, falou mesmo numa discriminação em relação às equipas açorianas, numa tentativa do futebol regional deixar de fazer parte dos quadros nacionais.
Sim, o que eu já sentia quando era adepto. Nós açorianos somos empurrados para baixo, desde a primeira liga à segunda, à terceira liga, e os árbitros vão para cá, fazem o que querem, respondem quando querem, a gente não pode abrir a boca, a gente nem sequer pode falar com os nossos adjuntos, e eu sinto um bocadinho isso, quer como adepto, quer como treinador do Rabo de Peixe. Claramente que os açorianos são empurrados para baixo e claramente que existe e se calhar um objetivo de eliminar o futebol açoriano do futebol português, com esses motores competitivos da maneira que são feitos, e a gente sente isso fim de semana a fim de semana e aqui em casa dois fins de semana seguidos, e parece que somos bonecos, só nós é que temos tido educação e as equipas da arbitragem não têm.
Hélio Oliveira, com duras críticas após o empate da sua equipa, o Rabo de Peixe, frente ao Marinhense a uma bola. Ora, depois desta 9ª jornada, mas com o Lusitânia a ter um jogo a menos, a melhor classificada açoriana é a equipa do Rabo de Peixe, no 5º lugar com 12 pontos. O Lusitânia é 7º, também com 12, e o Fontinhas aparece na 11ª posição com 10 pontos.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa segunda-feira e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.